Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Como mencionei semana passada, nessas duas mensagens finais no ano, nós daríamos uma interrupção na exposição a Tito. Deus permitindo, voltaremos no próximo mês. E hoje eu te convido a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 12. E nós vamos meditar juntos e voltarmos a essa oração de Moisés. Cada uma das músicas que cantamos, e sobretudo essas duas últimas, são a parte do conteúdo direto da oração de Moisés e da nossa meditação, porque se você não só cantou, mas foi a sua oração, ela expressou um desejo sobre Deus, a sua presença e direção. E é sobre isso que queremos conversar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nessa manhã já temos expressado um desejo de conhecê-lo, de nos entregarmos ao Senhor, de sermos guiados na sua vontade, pela sua vontade. E fazemos isso porque reconhecemos que toda a glória e majestade estão diante de ti. Reconhecemos que a tua existência e presença é melhor do que qualquer coisa que possamos alcançar nessa vida. Por isso nós te louvamos, por isso nós cantamos as tuas maravilhas, por isso nós te buscamos. Mas neste momento queremos ouvi-lo. Para isso, Senhor, mostra-nos tua glória por meio da revelação da tua palavra. Molda os nossos desejos para que caia por terra toda a nossa idolatria pessoal e possamos desenvolver um amor a ti maior do que a qualquer outra coisa ou pessoa. Que o Senhor nos guie pela palavra em Cristo Jesus. Amém. Em todo o Ocidente, essa época do ano, 28 de dezembro, vive-se os últimos dias de mais um ano, dias marcados pela conclusão de um ciclo, de um calendário de 12 meses. Isso rege nossas atividades, nossos compromissos, rege a nossa vida. Nesse mesmo período do ano, é comum haver um grau de atenção às avaliações pessoais. Se você trabalha, é comum a se reunir para fazer avaliação de desempenho, tanto pessoal quanto coletivo. Mesmo aqui na igreja, a gente para fazer avaliações do que foi feito, do que deveria ter sido feito e não foi feito, do que foi planejado para ser feito e não aconteceu, e por que essas coisas não aconteceram. Mas você já parou para pensar que cada vez que nós damos atenção a avaliações em períodos como esse, o resultado das nossas avaliações vem pelo nosso julgamento pessoal. O nosso sentimento de alegria ou frustração, de ansiedade ou expectativa, ele normalmente é fruto dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós examinamos o que acontece ou deixa de acontecer a partir dos nossos próprios desejos, daquilo que queremos ou não queremos, daquilo que gostamos ou não gostamos. Sem perceber, nós vamos produzindo o que fazemos por causa dos desejos que nutrimos. E nós vamos nutrindo desejos que decifram quem são de fato os nossos deuses, quem guia as nossas vidas, quem controla a nossa vontade. Êxodo capítulo 33 é um momento muito importante para a vida dos israelitas que tinham apenas 3 meses saído do Egito e estavam em peregrinação, no início da peregrinação. E eles param no Sinai, acampam, e Deus então vai dar direção a Moisés. E Moisés aqui faz uma oração diante das orientações que está recebendo de Deus. E eu quero usar essa oração de Moisés para olhar junto com a igreja sobre a nossa necessidade pessoal de modelarmos os nossos desejos, mas também sobre o modelar os desejos para a nossa igreja. E fazendo isso, podemos entender o valor da presença de Deus enquanto estamos caminhando. Vamos ler o texto, Êxodo capítulo 33, versículos 12 até 23. O texto bíblico diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. E aí, no verso 13, ele faz o primeiro pedido. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, e vem a terceira oração, rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés fala com Deus lá pelo ano 1446 a.C. Eles tinham acabado de sair do Egito, tinham atravessado o Mar Vermelho e agora chegaram na Península do Sinai e estão acampados. E Deus, então, dá para Moisés a sua orientação. Se você olha o versículo 1 do capítulo 33, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei, verso 2, o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E é nesse contexto que a oração acontece. Deus dá uma ordem, revela a sua vontade, diz o que eles deviam fazer, diz que os guiaria por meio do anjo do Senhor, mas ele próprio não estaria lá, porque era um povo tão pecador que a presença de Deus iria consumir todos eles. E diante disso, então, Moisés vai ao Senhor. Ele entra na tenda e ele vai falar com Deus. E ele chega diante da presença do Senhor. E o que eu quero pensar e meditar com os irmãos é que um Deus presente oferece direção segura por meio de uma glória revelada. Um Deus presente oferece direção segura por meio de uma glória revelada. O que nós podemos aprender com essa experiência de Moisés, essa oração de Moisés, esse momento tão singular para a vida dele? Deus, desejar a Deus é muito mais do que rogar por sua presença. Desejar a Deus é compreender que não há chance de progresso e sucesso sem a presença de Deus. Se Moisés chegasse a Canaã sem Deus, não haveria a mínima chance de sucesso. E é isso que acontece com as nossas vidas. Talvez alguns de vocês já tenham todo o seu plano traçado para 2026. Suas ideias, planejamentos, vontades. Em qual momento você considerou que Deus guiasse os seus planos? E aqui há uma diferença muito grande. Porque, naturalmente, por causa da dureza do coração do ser humano, nós fazemos todos os planos e vamos a Deus para que Deus os aprove, muitas vezes obrigando. É muito comum pessoas nos procurarem num relacionamento de julgo desigual, crente com incrédulo, dizendo: eu estou orando sobre isso. Toda vez que o crente que está agindo como incrédulo me procura sobre um assunto como esse, eu digo assim para ele: para de orar. Por quê? Porque Deus já revelou a vontade dele. Você não quer a glória dele, você quer a sua. Um casal vem e diz assim: estou pensando em me divorciar, estou orando sobre isso. Para de orar. Porque a Bíblia, muitas vezes, diz que Deus abomina o divórcio. A sua oração é infrutífera. Porque você não quer a presença e a glória de Deus. Você quer a sua vontade. E você quer um Deus para fazer a sua vontade. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso pode até parecer ofensivo. Mas Deus não faz a vontade de nenhum de nós, se não for a vontade dele. Deus não tem nenhum compromisso com a criatura em fazer a nossa vontade, se não for a vontade dele. Porque ele não é um mau pai. Um mau pai dá uma coisa que não é boa para o filho. Mas porque ele é santo e perfeito, ele sabe o que é bom para os seus filhos. Ele nunca nos daria algo que fosse ruim para nós. Mesmo quando nos permite até passar pelo vale da sombra e da morte. O que garante que a nossa vontade é aprovada por Deus e o que garante que nós estamos seguindo no caminho certo? Aquilo que Moisés roga ao Senhor é uma boa direção para nós. Há alguns desejos que precisam influenciar os nossos desejos e nós temos na oração de Moisés uma boa oportunidade de pensarmos sobre isso. E o primeiro desses desejos, Moisés pede ao Senhor: revela os teus propósitos para conhecermos a ti e continuarmos sendo aceitos por ti. Você lembra que Moisés é aquele homem que um pouquinho mais de 40 anos antes, ele tentou fazer as coisas do jeito dele e Deus não aprovou. Ele tentou progredir e prosseguir à sua maneira e Deus não aprovou. Ele tentou fazer a vontade de Deus do jeito dele. E fazer a vontade de Deus do nosso jeito não é a vontade de Deus. Por isso agora, mais de 40 anos depois, um homem maduro que aprendeu a conhecer a Deus está diante de uma grande tarefa. Ele já tinha tirado o povo da escravidão do Egito, passaram o Mar Vermelho e a cada dia o desafio vai ficando maior. Agora eles estão no deserto, na península do Sinai. Quando eles deveriam, na saída do Egito, já ter ido direto para Canaã, Deus os faz descer para o Sinai. E é ali que o Senhor Deus vai entregar a lei para o seu povo, para que quando chegassem na terra prometida, eles tivessem uma lei para guiá-los. E Deus vai fazer isso por meio de Moisés. E ele diz: você vai em direção a Canaã, não fique aqui. Então Moisés, no versículo 12, diz ao Senhor: o Senhor me diz, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Agora, se você volta para o versículo 1, Deus disse: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que a tua descendência darei, eu enviarei o anjo adiante de ti. E o Moisés, no verso 12, diz: o Senhor não disse quem vai comigo. Contudo, o Senhor disse: eu te conheço pelo nome, você achou graça aos meus olhos. Isso chama a nossa atenção para essa intimidade de Moisés com Deus. Ele está dialogando com o Criador do universo. E ele está fazendo isso com muita intimidade. O Senhor me disse, eu ouvi, o Senhor disse que me conhece pelo nome, o Senhor disse que eu fui aceito pelo Senhor. Conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas não vai acontecer se nós não conhecermos o próprio Deus. Se nós não andarmos com o próprio Deus. Se nós não tivermos comunhão com o próximo Deus, com o próprio Deus. Pensa comigo. Uma pessoa que só vai dar de fato atenção a Deus no domingo pela manhã, que ela chega atrasada para o culto e acaba o culto, ela sai correndo porque ela só está pensando no seu almoço. Essa pessoa tem intimidade com Deus? Tem comunhão com Deus? Uma pessoa que usa os 6 dias da semana só para trabalhar e no 7º dia ela acha que dedicar 1h30, 2 horas a Deus é suficiente porque não tem consciência do que significa o dia do Senhor. Você acha que ela vai ter intimidade com Deus? Que ela vai ser capaz de ouvir Deus falar e entender o que Deus diz? Se Deus é para ela só um acessório, não vai. Não vai. Uma pessoa que todos os dias, da hora que acorda, à hora que vai dormir, faz dezena de coisas e não dedica nenhum tempo a conhecer Deus, a parar tudo para ouvir Deus, não vai conhecê-lo. Revela-te os teus propósitos, porque eu preciso conhecer o Senhor. A identidade do Filho de Deus é o que possibilita essa identidade. O versículo 11, aqui do capítulo 33, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Já se sentiu assim? Falando com Deus face a face. Pastor, como eu posso saber se isso já aconteceu comigo? Se num momento de oração, você se prostrou no chão envergonhado porque estava diante de Deus. Porque quem fala face a face com Deus nunca achará que tem mérito em ser aceito e recebido por Deus. De que Deus tem alguma obrigação. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais envergonhados ficamos. Se um dia você tiver a oportunidade de ler as Confissões de Agostinho, o que me impressionou não foi a retórica na primeira vez que eu li o livro, eu li ele mais de uma vez, mas de como a cada novo assunto tratado, ele vai admitindo quão pecador e miserável ele é por estar diante de um Deus que o aceitou pela graça. E é isso que Moisés aprendeu na sua vida. Quando o texto diz que ele achou graça diante do Senhor, ele foi aceito pelo Senhor, ele está admitindo que quem é ele para o Senhor amá-lo? Quem é ele para o Senhor falar com ele? Quem é ele para o Senhor aceitá-lo? A identidade do Filho de Deus é o que possibilita uma intimidade, e essa intimidade dará a nós a capacidade de entendermos o propósito do Senhor. É uma identidade que só acontece, uma intimidade que só acontece com aqueles que Deus escolheu, que Deus separou para falar com eles. Além disso, os desejos de Moisés expressos nesse texto falam de um desejo de conhecer o caminho de Deus. Tu me fizeste subir, tu fizeste subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de me enviar. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Mostra qual é o teu plano e o teu propósito, porque eu não quero mais te servir do meu jeito. Eu não quero mais caminhar do meu jeito, progredir no meu caminho. Eu aprendi a lição, Deus. Eu tentei libertar esse povo do meu jeito, matei um egípcio, tive que fugir para o deserto. E eu aprendi a lição. Eu não quero viver a minha vontade, mas a tua. Eu não quero fazer do meu jeito, mas do seu. O Senhor me deu a liderança desse povo, o Senhor me deu uma tarefa, uma missão. E por isso eu preciso não só conhecer o caminho, mas conhecer o Senhor no caminho. Porque ele diz assim, verso 13, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça. Não é para que eu conheça simplesmente o caminho. O que é mais importante? Eu conhecer o que vai acontecer em 2026? Ou eu conhecer o Deus, que é o Senhor do tempo, que vai dar 2026 ou não? O que é mais importante? Eu saber o que vai acontecer amanhã? Ou eu saber que existe um Deus que controla o amanhã? O que é mais importante? É disso que Moisés está mencionando. Ele ora para conhecer o propósito de Deus. Porque é impossível conhecer o propósito de Deus sem conhecer o próprio Deus. É impossível conhecer a vontade de Deus sem conhecer quem é o Deus dessa vontade. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, na oração ele os ensina a rogar para que aprendessem sobre a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade. Porque as frustrações, as ansiedades, as depressões e as escravidões com tantas drogas controlam os crentes? Porque eles têm uma vontade que, quando não satisfeita, eles se rebelam contra Deus. Simples assim. Deus, eu quero, se o Senhor não me der, eu vou tirar a minha vida. Deus, eu quero, se o Senhor não me der, eu vou me jogar no corredor do supermercado. Para todo mundo saber que a minha vontade não está sendo feita. Eu vou chorar e vou ficar gritando até que façam o que eu quero. E o mau pai faz o quê? Ele cede para o filho. Mas Deus não é um mau pai. Porque ele ama, ele não pode ceder, porque ele não vai dar para o filho o que não é bom. Primeiro oração aqui, de Moisés, que precisa influenciar o nosso desejo, é revela os teus propósitos. Precisamos entender que conhecer a Deus é mais importante do que enxergar o caminho. Já parou para pensar nisso? Provérbios capítulo 2, você tem uma Bíblia aí, abre comigo em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2... O caminho de Deus está sendo ensinado para aqueles que buscam sabedoria. E o versículo 1 de Provérbios 2 diz assim, filho meu, Provérbios capítulo 2, versículo 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. E se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares. Então, versículo 5. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria... E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele é quem reserva a verdadeira sabedoria para os retos, não é para qualquer um. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade, não é para qualquer um. Ele é quem guarda as veredas do juízo e conserva o caminho de quem? Dos seus santos. Se nós buscarmos ao Senhor, aceitarmos as suas palavras e obedecermos sem ficar negociando. Deus, o Senhor disse desse jeito, mas não dá para a gente fazer aqui do meu jeito, também é bom. A minha maneira também serve. Não é no tempo do Senhor, mas não é um pecadão, né, Deus? Dá para aceitar, não dá não, dá para passar, não dá? Para quem vive num sistema educacional falido, como é o nosso, qualquer 5 serve. E não tem coisa mais medíocre do que um 5. Um 6. Um 6 passa. Mas eu não quero o piloto que pilota o avião que eu vou voar daqui para Manaus tenha tirado 5 e passado porque a média era 5. Eu não quero atravessar a ponte Rio-Niterói e descobrir que o engenheiro tirou 5 porque a média era 5. Eu não quero. Tem coisa pior do que o 5. Ele até passa nas escolas, mas é de uma mediocridade, de um fracasso. E as pessoas estão acostumadas com isso. Deus, se eu ouvir a tua voz, se eu for atento à sabedoria, se eu for obediente, não a minha obediência relativista, mas a tua obediência, do teu jeito, o Senhor me garante que eu vou encontrar essa sabedoria. A oração feita pelo homem de Deus Moisés, transformaria um aglomerado de gente confusa e desordenada num povo marchando rumo à terra prometida. Porque um Deus presente oferece direção segura por meio de uma glória revelada. A presença é dele, a direção é dele, a glória é dele. Essa é a nossa garantia. O que você deseja para 2026? Onde Deus está nisso? Como você avalia se é a sua vontade ou a vontade de Deus? Como você tem orado? Revela a tua vontade, o teu propósito, ou faz a minha vontade? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Talvez você não use essas palavras para não parecer tão direto. Mas o seu coração está exatamente dizendo isso. Desejar a Deus é muito mais do que rogar por sua presença. É compreender que não há chance de sucesso sem ela. O primeiro desejo, revela-me teus propósitos. O segundo desejo, conceda a tua presença durante a jornada. Moisés não queria apenas a terra prometida, porque ele sabia que chegar na terra prometida sem Deus era só mais uma terra. Tinha valor nenhum. Eu já tenho mencionado isso aqui em outros momentos. Quando você chegar no céu, e a nossa terra prometida é o céu, o que você quer lá? Você quer ver seus entes queridos? Você quer as ruas de ouro, como os hinos antigos tanto cantaram? As mansões celestiais? É isso que te atrai no céu? Não ter mais dor nem sofrimento? É isso que te atrai no céu? O que te atrai? Se você for atraído ao céu por qualquer coisa acima de Deus, o céu que você está desejando é falso. É um céuzinho. Um céu michuruca. Muito pequeno. Conceda a tua presença durante a jornada. Voltando ao verso 12 do capítulo 33 do Êxodo, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Se eu achei graça, se o Senhor diz que me conhece pelo nome, eu te peço que me faça saber qual é o teu caminho. E aí o verso 14, ele vai dizer, Deus diz a ele, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E Moisés responde ao Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. talvez para mim, de toda a oração, esse é o ponto mais importante. Se a tua presença não for comigo, eu não quero sair daqui. Eu não posso sair daqui. Se a tua presença não for comigo, não tem para onde eu ir. Eu não posso ir para nenhum lugar. Para onde eu iria sem a sua presença? A resposta de Deus a ele é: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O verso 12 aqui, nessa conversa de quem vai comigo, não fica claro se Moisés está preocupado em saber o status do anjo que é prometido no versículo 2, ou se tem alguma outra coisa aqui, mas a resposta de Deus é muito clara no verso 14. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo farei isto. Moisés reconhece que sem Deus, sem a presença de Deus e a condução de Deus, eles não chegariam em lugar nenhum. No verso 15, ele vai dizer: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eles estavam lá no Sinai. Mas ele também reconhece que a presença de Deus autenticaria a identidade de Israel como povo por onde quer que eles passassem. Por isso era necessária a presença de Deus. Versículo 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés está reconhecendo, enquanto ele está falando com Deus, que a sua identidade, a identidade de Israel como povo, não era definida por uma porção de terra. A sua identidade como povo não era simplesmente definida pela descendência dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. De quando eles chegassem em Canaã, a sua identidade não poderia ser de um clã familiar, porque senão eles não lograriam êxito. Mas ele diz no verso 16... que a presença de Deus, o caminhar sob a bandeira, o estandarte, de que eles eram povo do único Deus, Criador dos céus e da terra, o Yahweh, de que isso faria diferença. De que isso marcaria a jornada. De que isso mostraria aos povos que aquele povo era diferente dos outros povos. Não era só mais uma nação, não era só mais um clã, não era só mais a descendência de um homem que viveu na terra e tinha sido importante, mas era um povo escolhido pelo próprio Criador que criou Adão e a Eva, que separou Moisés para preservar uma família quando enviou o dilúvio. Que de um dos filhos de Moisés, não, de Noé, que separou Noé para o dilúvio, que de um dos seus filhos separou um homem e dele estabeleceu uma nação. Que isso não foi uma trama de um homem inteligente que queria o poder e o controle do universo, mas foi a vontade de um Deus soberano que criou todas as coisas para a sua glória. E de que aquilo que estava acontecendo dia a dia, lá no que chamamos de Oriente Médio, era a vontade de um Deus soberano para toda a humanidade. Conceda a tua presença durante a jornada. O verso 17, o Senhor diz assim a ele: farei também isto que me disseste. Não é porque você merece, mas porque eu decidi derramar graça a você e a este povo. Eu escolhi vocês. Porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Vocês não merecem. Vocês não fizeram nada para merecer. Vocês não eram mais importantes do que outros povos, mas eu os escolhi. Eu os separei. E eu me farei conhecido ao mundo por meio de vocês. É por isso, Moisés. Por isso, Moisés, clama ao Senhor para que ele concedesse a sua presença e não os deixasse avançar sem a presença de Deus. Infelizmente, queridos, há muitas igrejas avançando sem a presença de Deus. Elas têm bons prédios, organizam uma boa música. Elas têm um coach que assume um púlpito e traz uma mensagem psicologizada e motivacional. E todo mundo sai de lá emocionalmente cheio. E essas igrejas estão atraindo pessoas e mais pessoas. E elas são definidas pelo sucesso. Quando você pergunta a qualquer um dos que participam nesse tipo de igreja, pelo número. Você deve conhecer alguém assim, que quando vai falar da igreja, fala de números ou eventos. Nós somos tantos. O ministério tal produz tantas coisas. O ministério tal produz tantas coisas. A igreja produz tantos eventos. E olha lá, a nossa cantata de Natal trouxe 20 mil pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas para a igreja. E o sucesso é marcado por números. E nós arrecadamos tanto a cada mês. E nós temos tantos pastores. E nós temos isso, e nós fazemos aquilo, e nós temos isso, e nós fazemos aquilo. E se você perguntar para qualquer um se aquela é uma igreja bem-sucedida, vão dizer, claro, olha os resultados. Uma igreja bem-sucedida, ela é a expressão da presença de Deus. E não de coisas materiais. Você vê Cristo na vida das pessoas, um marido que ama a esposa, uma esposa que ama o marido. Pais que estão educando os filhos pela palavra, sem ficar buscando em psicólogo orientação para educar filho. Mas na palavra. Por que eu falei de psicólogo? Porque o psicólogo é humanista. Ele vai ensinar um pai a fazer o que o filho quer, não o que o filho precisa. A Bíblia ensina a fazer o que o filho precisa. E sabe o que o filho precisa? Negar o seu eu. Não ser alimentado por ele. É o que o povo de Deus precisa. Precisamos entender que a presença de Deus tem um tom abstrato. Mas ela nada mais é do que reconhecer que Deus está ativo e próximo em todos os lugares e momentos. Não apenas como observador, mas como alguém que guia, conforta e transforma. Se você está sendo guiado por Deus, se sua família está sendo guiada por Deus, pelo propósito de Deus, pela presença de Deus, você saberá. Mas se você está em dúvida, é porque talvez Deus não seja presente. Você tem uma vontade e busca a Deus para que a sua vontade seja feita. E você pode conseguir sucesso. Eu poderia te dar uma lista de incrédulos que julgam que alcançaram sucesso, até o dia que morrerão e terão que comparecer diante de Deus. E o sucesso por 70, 80, 90 anos aqui, para mim não é sucesso comparado à eternidade. Sucesso tem que ser comparado pela eternidade. É a eternidade, a vida eterna ou a morte eterna que define o que é sucesso. Jonathan Edwards, numa dissertação que escreveu sobre o fim para o qual Deus criou o mundo, num determinado momento ele vai dizer assim: o único motivo de Deus ter nos criado não seria para obter o amor e a alegria cósmico do relacionamento, como muitos dizem, porque isso ele já tinha. Mas para compartilhar. Deus nos criou para compartilhar de sua presença, de sua pessoa. Estou lendo um livro do Peterson, Nós que Lutamos com Deus. Ele não é um teólogo diretamente, é um filósofo e hoje um influenciador muito grande. E ele, nesse é o terceiro livro dele agora, ganhando esses blockbusters, mas ele não trata Deus como um ser pessoal. Ele fala da criação no Éden, ele fala do Jó, ele fala do Jacó que lutou com Deus. Ele vai falando que a narrativa bíblica aponta para Deus, e ele não nega isso, porque ele não é ateu. Mas o Deus que ele apresenta, apesar de ser interessante, não é pessoal. Esse terceiro livro dele, ele escreve baseado nas escrituras. Ele tem um bom conhecimento de narrativas. Mas o Deus que ele está apresentando não é pessoal. O Deus que Moisés compartilha conosco é um Deus pessoal. É um Deus pessoal. Você tem uma Bíblia? Abre comigo no Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 a 12. O salmista, nesse salmo que é tão conhecido nosso, um salmo recitado, cantado, escrito poesias em torno dele. Salmo 139, o salmista vai falando sobre o Deus onisciente, onipotente. Davi escreve o salmo para o mestre de canto, para que se tornasse um hino. Ele fala dessa grandeza e soberania e sabedoria e onipresença de Deus. E no verso 7, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Eu não poderei me perder dos teus olhos. Não poderei. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Conceda-me a tua presença durante a jornada. Se o Senhor não for comigo, não me deixe ir. Como você tem orado ao Senhor quando você pensa no próximo ano, nos grandes desafios, o Paulo com a família de mudança, o Tiagão com a Carol de mudança. Talvez você esteja de mudança em 2026 e não sabe. Eles sabem, talvez você não sabe. Nesses meus anos de ministério pastoral, eu sempre estou de alerta, sempre estou vigilante. Perguntar, pastor, está de folga? Ah, mais ou menos. Estou de plantão. A gente sempre fica de plantão. Mas sabe uma coisa muito comum, e eu não quero profetizar isso sobre a vida de ninguém aqui de manhã, mas eu sempre faço velório em janeiro. É muito comum. Por vários anos eu saía de férias em janeiro. E uns 3, 4 seguidos, eu tinha que interromper férias para fazer velório. É muito comum isso, muito comum. Tem vários fatores que eu não vou entrar neles agora. Mas eu estou mencionando isso para destacar o seguinte: nós fazemos planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, diz Provérbios 16:1. Fazer planos não é errado. Errado é desconsiderar Deus, fazer os planos e depois querer que Deus aprove. Isso é errado. Moisés está invertendo essa ordem. Deus, eu não quero fazer planos se o Senhor não me guiar. Porque eu já tentei fazer isso e errei e me dei mal. Então, revela os teus propósitos, revela a tua presença. Um Deus presente oferece direção segura por meio de uma glória revelada. E terminamos aqui com um terceiro pedido, um terceiro desejo, voltando para Êxodo 33. Um terceiro desejo que precisa influenciar os nossos desejos. Mostre a tua glória. Se você se lembra, Deus tinha acabado de atender o pedido de Moisés quando disse que ele próprio estaria presente. Eu estarei com vocês. eu vou guiá-los. Verso 14, a minha presença irá contigo, eu darei descanso. E dar descanso é aquela ideia, eu estou garantindo que quando chegarem na terra prometida, vocês vão vencer os inimigos e conquistar a terra, e então descansar. Mas agora, antes de terminar, Moisés roga ao Senhor, mostre a tua glória, versículo 18. Rogo-te que me mostres a tua glória. O pedido de Moisés equivale aqui a ver Deus como ele é. Lembra que ele estava na presença do Senhor. Naquele acampamento, a tenda de Moisés ficava separada. E quando Deus, quando ele estava diante de Deus, face a face, falando com o Senhor, uma nuvem descia sobre aquela tenda, aquele lugar. Não descia sobre o arraial todo. Não descia sobre os outros líderes das tribos. Descia sobre a tenda onde Moisés estava. E só ele estava lá. Ele já estava diante do Senhor. Aquilo que ele tinha com Deus já era diferenciado de todos os outros israelitas. Mas ele roga pela glória do Senhor, aquele kavod. Aquela manifestação de uma glória que os profetas falarão disso depois. Esse pedido equivale a ver Deus como ele é. Ou seja, era um pedido impossível. O homem mortal não pode suportar a visão de Deus. Deus diz a ele no verso 20, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Numa linguagem bem pictória, bem vívida, a passagem afirma que o homem pode apenas contemplar o lugar por onde Deus passou e conhecê-lo por seus atos. Verso 22, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Moisés está pedindo para que Deus manifestasse o quão glorioso ele era mais uma vez. Porque lembra, nós estamos falando de um momento muito próximo na história deles, de que as 10 pragas no Egito tinham sido manifestação da glória de Deus. E a última, sobretudo, na morte dos primogênitos e a saída dos israelitas naquela primeira Páscoa. Um milagre de Deus. E que saíram para o deserto e depois o exército egípcio vai atrás deles e o Senhor simplesmente abre o Mar Vermelho lá no alto, nos juncos, e os faz atravessar em terra seca e mata os soldados egípcios de maneira milagrosa. E que na continuação dessa caminhada, até chegar na península do Sinai, o Senhor Deus vai dar a eles o alimento do maná, em que não trabalhavam para tê-lo, acordavam e o maná estava lá. Eles já estavam vendo a manifestação da glória de Deus, essa glória, o esplendor e a brilhante beleza que reluz através de todos os atributos divinos. A glória de Deus é a manifestação da perfeição de todos seus atributos. Aquele primeiro êxtase da saída tinha acontecido, o primeiro acampamento tinha acontecido, e agora a possibilidade de literalmente abaixar a poeira e eles relaxarem era grande. E por isso Moisés diz, não importa o que nós já conquistamos até aqui, o nosso alvo final não é o Sinai, o nosso alvo final é Canaã. E isso serve para nós também. O nosso alvo final não é essa terra, não é São José dos Campos. O nosso alvo final é o céu. E até lá, nós não podemos descansar nessa peregrinação. Apesar do ser humano não poder conhecer toda a essência do Eterno em todo o seu mistério, ele pode conhecer o seu favor, versículo 19, o Senhor responde a ele, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, aquele nome impronunciável, tamanha sua grandeza. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Toda a minha bondade estará disponível a vocês. Essa é a revelação da minha glória. Eu vou proclamar o nome do Senhor e vocês vão carregar o nome do Senhor. Essa é a manifestação da minha glória. Eu vou ter misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia. Essa é a manifestação da minha glória. Mas o verso 20, Deus diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Por causa da grandeza de Deus. Nós temos que nos lembrar aqui que tanto a expressão ver a face, quanto no verso 23, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, são expressões de uma linguagem metafórica. Deus não possui uma forma física. Deus não tem rosto humano como nós temos. Deus não tem costas como nós temos. Mas por causa da nossa finitude e incapacidade de conhecermos a grandeza dele na sua comunicação, ele usa de figuras que para nós são mais fáceis de compreender, como figuras de um corpo humano. E ele faz isso para nossa compreensão e não para a descrição exata dele. Porque como um ser eterno, infinito e altíssimo, ele não tem uma forma física humana. E é disso que ele está dizendo aqui. São descrições funcionais dessa linguagem metafórica. Uma razão para que nós possamos entender dessa presença do Senhor. A glória dele é acessível, mas somente na medida de sua soberania. É o que ele está dizendo a Moisés. Eu passarei, como você está pedindo, no meio de vocês. Mas se fosse possível vocês verem a minha face, seriam todos exterminados. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós perdemos a sensibilidade com o peso, significado e importância do que é pecado para Deus. Por que não podemos ver a sua face? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. E o pecado e o mal ofende um ser plenamente santo, plenamente puro. Por causa da graça e misericórdia, nós tendemos a achar que a aceitação de Deus é uma negociação com o pecado, e não é. Eles não poderiam ver Deus porque não mereciam. Além de não merecer, todos os elementos que envolveram a criação humana não dá a nenhum ser humano a capacidade de ver o Senhor face a face. Nesse parênteses, cabe um valor profundo da encarnação. Porque olhar Cristo, Jesus Cristo, é possível, porque ele se encarnou. E quando chegarmos lá no céu, nós veremos a Cristo e a revelação de Deus. Porque é impossível, como criatura, ver toda a essência de Deus, porque ela é muito grande. E mesmo com o corpo glorificado, ainda seremos criatura. A doutrina da glória de Deus enfatiza essa grandeza, essa transcendência, esse esplendor, essa santidade. A glória de Deus é acessível, mas somente na medida da sua soberania. E ele revela na majestade do seu amor por nós. Quando Davi já está nos seus últimos dias, ele vai encarregar Asaf pela música congregacional. Em 1 Crônicas 16, versículos 7 a 10, há uma expressão preciosíssima que depois nós vamos ter salmos repetindo essa expressão de 1 Crônicas 16, 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E aí a celebração vem assim, 1 Crônicas 16, 8. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O salmista aqui, quando é encarregado de atribuir louvor, ele não canta sobre o homem, mas ele canta sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a glória de Deus. O que veremos, o que queremos ver em Deus, ver a glória de Deus significa ver a cada dia e viver cada dia contemplando seus grandes feitos em nossas vidas. É isso que significa. A oração de Moisés nos ensina de que um presente, um Deus presente, oferece direção segura por meio de uma glória revelada. Vimos aqui nesse trecho de sua conversa com Deus três desejos que precisam influenciar os nossos desejos, não só para 2026, mas para a vida. Revela teus propósitos para conhecermos a ti. Conceda a tua presença. Nós não podemos ir sem ela. Revela a tua glória. Precisamos da manifestação do Senhor em nossas vidas. E então, no capítulo 34, e eu só vou ler o trechinho do versículo 6 a 9, o Senhor Deus atende a oração de Moisés. E o texto vai dizer assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Queridos, que seja a nossa oração, não só hoje, mas para as nossas vidas. E eu quero terminar, então, com algumas aplicações finais por meio de perguntas. Perguntas para modelar pessoalmente os nossos desejos, os seus desejos pessoais. Quais desejos têm controlado sua vida, seus pensamentos, suas ações, seu coração, seus relacionamentos? Quais são esses desejos? O que eles estão dizendo sobre o seu relacionamento com Deus? Existe em sua vida algum momento em que deseja a Deus sem esperar que ele te presenteie com algum benefício material? Momentos que você só sente falta da presença de Deus. Mesmo que a saúde continue ruim. Mesmo que a vida financeira continue apertada. Mesmo que familiares continuem dando problema. Tem algum momento que você consegue ir a Deus para não pedir nada material, a não ser desfrutar da presença dEle, da glória dEle, se alegrar nele, poder abrir sua boca e, como o salmista fez, tua, Senhor, é a glória, a majestade, a grandeza, e chorar diante dEle por quem Ele é? Tem algum momento que você já experimentou isso? Se não tem, esse não poderia ser um bom desejo para a sua vida? Melhorar sua vida de oração? Seu relacionamento e intimidade com Deus? Deixar de usá-lo como um Papai Noel e começar a tratá-lo como um Deus majestoso? Não só perguntas e aplicações pessoais para os nossos desejos, mas para a nossa igreja. Desejos que precisam ser modelados para a nossa igreja. Quando você pensa na nossa igreja, o que você deseja para ela? Quanto do seu desejo é alinhado com o estabelecimento do reino de Deus e não fama? Quanto do seu desejo é alinhado com o cumprimento da grande comissão e por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? De uma igreja que não progride porque o prédio está melhor. Nós estamos, pela graça e bondade de Deus, terminando 2025 com um prédio melhor do que começamos. No início do ano, estávamos terminando a parte da segunda fase da nossa ampliação e, pela graça e bondade de Deus, estamos terminando um ano com um prédio melhor. Com alguns alvos que tínhamos e, pela bondade de Deus, conseguimos realizá-lo e cumpri-lo. Isso é bom, isso é bênção, Ele nos deu isso. Mas o quanto nós estamos terminando um ano conscientes de que pregamos mais o Evangelho aos incrédulos? De que pessoas perdidas puderam ouvir que Jesus Cristo é Deus Salvador, daquelas que andam à nossa volta e vivem conosco, e até as desconhecidas. O quanto terminamos investindo mais na obra missionária, não só mandando dinheiro, mas pensando na implantação de igrejas onde o Evangelho não chegou, pensando no alcance daqueles que precisam do Evangelho. Quanto do seu desejo é alinhado com o cumprimento da grande comissão quando pensa na igreja? Quanto do seu desejo é alinhado com a igreja representar Cristo na terra, em vez de representar seu próprio nome, sua própria denominação, sua própria ideologia? A igreja está na terra para representar Cristo e o Evangelho de Cristo. O que você deseja para a igreja? Nós temos planos, temos metas, temos ideias, temos interesses para essa igreja. E a nossa oração tem que ser a oração de Moisés. Revele o teu propósito para nós. Amém? Se o Senhor não for conosco, não nos deixe ir. Revela a tua glória para nós. Por fim, algumas perguntas para modelar o valor da presença de Deus pessoalmente. Como sua vida de oração está modelando sua comunhão com Deus? Você termina o ano mais perto de Deus pessoalmente, mais íntimo de Deus, vivendo mais próximo a Ele? Como sua vida de leitura e estudo bíblico está modelando sua comunhão com Deus? Você não se tornou simplesmente um teólogo melhor, mas um filho de Deus melhor, porque conhece melhor a voz do Pai. Como isso está acontecendo? Como sua luta contra o pecado está modelando sua comunhão com Deus? Quais pecados esse ano você lutou contra e abandonou e ele não te domina mais? Um Deus presente oferece direção segura por meio de uma glória revelada. Desejar a Deus é muito mais do que rogar por sua presença. É compreender que não há chance de progresso sem ela. Vamos orar? Senhor Deus, fazemos da oração de Moisés a nossa nessa manhã, tanto pessoal como igreja. Pai, revela os teus propósitos para conhecermos a ti e os teus caminhos. Como igreja, precisamos entender os teus planos para cumpri-los segundo o seu querer. Não deixe que sigamos sem a plena certeza da sua aprovação e direção. Também, Deus, dá-nos de tua presença durante a jornada. Não queremos cantar mecanicamente. Não queremos ler a Bíblia mecanicamente. Não queremos orar mecanicamente. Não queremos servir nos ministérios mecanicamente. Nós queremos fazer isso diante do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor. Também, Pai, mostre-nos tua glória. Derrama sobre nós a sua misericórdia e graça. Ajuda-nos a conhecer os seus atributos e experimentá-los de uma maneira que sejamos transformados, modelados e guiados. Que o Senhor seja conosco, para que a nossa alegria seja o Senhor, para que a nossa glória seja a glória do Senhor, e para que o nosso progresso e sucesso seja o cumprimento da Tua vontade para as nossas vidas. É o que desejamos pessoalmente, para as nossas famílias e para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.